Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um O Minho em antena. As residências universitárias da Academia Minhota vão contar em breve com um novo regulamento. O mesmo terá ainda de ser aprovado pelo Conselho de Ação Social, mas já inclui a nova residência universitária Fábrica Confiança, que vai abrir portas no novo ano letivo de 2026-27, nas imediações do campus de Gualtar da Universidade do Minho. Atualmente, entre os critérios de colocação nas residências universitárias em Braga e Guimarães, surgem por ordem de prioridades os bolseiros deslocados detentores de um rendimento per capita mais baixo e estudantes que apresentaram requerimento à bolsa de estudo para o ano letivo em causa. No entanto, estudantes não bolseiros deslocados também podem apresentar candidatura. A intervenção na residência universitária Confiança, com um custo de 25 milhões de euros financiados pelo PRR, decorre a bom ritmo e vai disponibilizar quase 800 camas.
O Minho em antena.
O ministro Fernando Alexandre vincou no Parlamento que a AI ao quadrado apresenta uma verdadeira revolução na ciência em Portugal, que vai garantir estabilidade e previsibilidade à comunidade científica. O ministro da Ciência e Inovação falava no âmbito da discussão de apreciação parlamentar do decreto-lei que criou a Agência para a Investigação e Inovação.
A criação da Agência para a Investigação e Inovação, AI ao quadrado, é de facto uma reforma estrutural, é uma forma diferente de planearmos, de gerirmos a ciência e a inovação. Aquilo que nós tivemos até agora em Portugal foi um planeamento em que olhávamos para trás. Em cada ano nós definíamos o que fazíamos com base no que tínhamos feito no ano anterior. E nenhum país se desenvolve se não tiver o olhar no futuro. E não há área em que a responsabilidade de olhar para o futuro seja maior do que a área da ciência e a área da educação também já agora. E é isso que nós estamos a dar. Nós estamos a dar estabilidade, previsibilidade, um orçamento plurianual.
O ministro Fernando Alexandre reiterou que o orçamento plurianual exige escolhas e indicou que as prioridades vão seguir uma metodologia transparente num modelo diferenciador que nunca existiu no sistema de ensino superior português.
Todos os documentos vão estar disponíveis e estão a ser disponibilizados. Há uma plataforma online onde quem tem as suas questões pode colocá-las. Vamos ter conferências, iniciativas em todo o país. Há muitas entidades que estão elas próprias a organizar iniciativas para mostrarem a importância que as suas áreas têm e por isso nós estamos a criamos o espaço para termos um debate sobre ciência e inovação em Portugal como nunca existiu.
A discussão foi solicitada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. O deputado Porfírio Silva acusou o governo de imprudência e exigiu uma verdadeira envolvência, alertando para um risco real de canibalizar a investigação pela inovação através desta nova agência.
É essencial que a área governativa da ciência não seja diluída, não seja menorizada na tutela da agência, porque existe um risco real de canibalização da investigação pela inovação. E não somos nós que o dizemos, são os atores no terreno que querem evitar, na alocação dos financiamentos, os riscos de visões economicistas de curto alcance e de mero apetite por aparentes resultados imediatos. Importa que os impactos que contam não sejam apenas os económicos, mas também os impactos sociais, culturais e ambientais da ciência e da inovação.
Declarações proferidas esta semana em reunião de plenário, realizada a pedido do grupo parlamentar do PS, a propósito da criação da Agência de Investigação e Inovação. Enquanto o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, fala numa revolução da ciência, o Partido Socialista surge mais alarmista quanto ao processo em curso.
O Minho em antena.
Já está em plenitude de funções o novo Conselho Cultural da Universidade do Minho. A cerimónia de tomada de posse dos novos elementos, que completam a equipa liderada por Manuela Ivone Cunha, decorreu na passada sexta-feira na reitoria da instituição. A presidente perspectivou à Roma a atuação do órgão, garantindo que as diretrizes que vão guiar o trabalho neste mandato estão alinhadas com a equipa reitoral.
E uma ideia para a política cultural da Universidade, que está muito em sintonia com o que esta equipa reitoral pertence. O Conselho foi renovado, foi reestruturado, há uma visão de conjunto que está mais equilibrada, designadamente procurando haver um equilíbrio na representação de entidades Braga e Guimarães e que haja uma coerência também nisso.
Ao reitor da instituição, Pedro Areses, coube a responsabilidade de escolher 10 personalidades com intervenção relevante nas cidades onde a Ominho está inserida.
O sucesso de ativação cultural da universidade passa por estabelecermos rede com os municípios, com as entidades ligadas à cultura, quer na nossa esfera de influência mais local, mas sobretudo também de outras entidades mais afastadas, mas que veem com bons olhos também se envolverem connosco nesta tal rede em atividades de natureza cultural. O tal dinamismo que eu pedi ao Conselho Cultural passa exatamente pelo também sucesso no estabelecimento destas redes com estes parceiros.
A Presidente do Conselho Cultural, Manuela Ivone Cunha, já tomou posse há vários meses e nas últimas semanas desenvolveu um trabalho em torno da elaboração da equipa e das diretrizes deste novo órgão. O objetivo passa por arrancar com a promoção de atividades na Academia Minhota, muitas delas que serão igualmente de abertura a toda a sociedade civil.
O Minho em Antena.
Na mesma sessão, André Costa Pina foi distinguido como o vencedor do Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea, atribuído pelo Conselho Cultural da Universidade do Minho. O laureado foi destacado pela investigação Os Primeiros Comunistas Portugueses, a estruturação do Partido Comunista Português de 1921 a 1943, sendo esta a primeira análise relativa aos primeiros tempos do PCP. A cerimónia de atribuição do prémio teve lugar no Salão Nobre da Reitoria, no Largo do Passo, em Braga. Em declarações à RUM, André Costa Pina demonstrou-se satisfeito por receber esta distinção.
É uma grande honra receber este prémio, especialmente por ser em nome do professor Vítor de Sá, uma personalidade muito importante de Braga, um recente antifascista, e que é também muito importante para dar reconhecimento para, tal como eu, investigadores que trabalham nesta área e que precisam de ser mais reconhecida em Portugal.
André Costa Pina, distinguido com o Prémio Vítor de Sá, na passada sexta-feira, no Salão Nobre da Reitoria, no Largo do Passo. O seu estudo baseou-se numa análise documental a quase 1.700 militantes do PCP. O laureado propõe uma nova leitura sobre o papel de jovens comunistas na constituição do partido, além de apresentar novos conceitos relevantes para o estudo do comunismo em Portugal.
O Minho em Antena.
O presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho foi distinguido pelo Ministério da Saúde com a Medalha de Serviços Distintos, Grau de Ouro. João Correia Pinto, que é também investigador e cirurgião pediátrico no Hospital de Braga, tornou-se pioneiro na implementação de técnicas de cirurgia minimamente invasivas em recém-nascidos e lactentes em Portugal, tendo ainda fundado o Serviço de Cirurgia Pediátrica da Unidade Local de Saúde de Braga e a spin-off iSurgical 3D. A medalha foi entregue pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, numa sessão realizada em Lisboa.
O Minho em Antena.
Há 50 anos, a Universidade do Minho iniciava o seu percurso no ensino e investigação na área da informática, um passo pioneiro no país que serviu de modelo para outras instituições de ensino superior do país. Docentes, alunos, investigadores e outros representantes da Academia Minhota reuniram-se no auditório B1 do Campus do Gualtar para arrancar com as celebrações do cinquentenário da área de informática na Academia, um período no qual a Universidade do Minho serviu de força motriz para vários avanços em Portugal. Este departamento organizou a primeira Conferência Nacional em www, alojou a primeira página institucional portuguesa e enviou a primeira mensagem de e-mail do país. São feitos celebrados pelo reitor, um dos convidados na cerimónia de abertura. Em declarações à RUM, Pedro Areses sublinhou o impacto positivo que esta área tem, desde 1976, na promoção da imagem da Academia, dentro e fora de portas.
É um papel muito relevante do ponto de vista da nação como um todo, de Portugal como um todo, não só na componente formativa, formamos várias gerações de engenheiros informáticos, de pessoas que trabalham na área da informática e hoje também na ciência dos dados, também numa área de alguma forma correlacionada, mas sobretudo também pela criação de valor que tivemos ao nível das múltiplas empresas que foram criadas, quer por professores e investigadores da Universidade do Minho, quer por ex-alunos que depois de sair daqui fizeram os seus percursos, alguns deles percursos de muito sucesso e com grande visibilidade.
O aniversário culminou na inauguração de uma exposição no Departamento de Informática para assinalar o trabalho desenvolvido neste período. O diretor do Departamento de Informática, Luís Soares Barbosa, destaca que a exibição estará disponível até abril do próximo ano.
Eu acho que cada placa conta um bocadinho uma história, não é? Conta um bocadinho uma história. Se percorrerem, para mim pessoalmente o que mais me toca é ver ali pedaços de apontamentos que foram produzidos desde os diplomas já docentes logo nos anos 70, à altura em que o professor Valença introduz em Portugal o ensino matemático dos algoritmos, e temos ali os seus desenhos. Enfim, há todo um borbulhar dessa atividade letiva que é constitutiva da nossa herança e que é aquilo que mais importante, eu acho, que a informática no Minho é.
O programa de celebração vai prolongar-se até 2027, com seminários, momentos de interação entre a comunidade académica e o tecido empresarial, além de outras atividades.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho recebeu mais uma edição do Encontro de Bolseiros Gulbenkian, com o objetivo de aproximar estes alunos à comunidade da Fundação e vice-versa. Na Academia Minhota, o grupo de bolseiros conta com cerca de 240 estudantes, espalhados por vários programas de incentivo, sendo que a grande maioria é contemplada com a Bolsa de Mérito. À RUM, Luís Plácido, diretor do Serviço de Educação e Ciência da Gulbenkian, explicou que, muito mais do que apoio monetário, a Fundação pretende inspirar e integrar os alunos bolseiros na comunidade.
Na Universidade do Minho nós temos cerca de 220 bolseiros Gulbenkian, e o nosso objetivo vindo aqui é estar com a nossa comunidade, é ativar essa comunidade. É ao mesmo tempo com os oradores que trazemos, inspirá-los, a mostrar um sentimento de pertença à Fundação e a uma rede de bolseiros que, na verdade, tem mais de 30 mil pessoas em todo o país. Temos o orador que é também antigo bolseiro da Fundação Gulbenkian, o Pedro Tochas, e é uma mensagem de inspiração, uma mensagem de acreditar, uma mensagem de tentar arriscar, não ter medo de falhar e acreditar que é possível com a ajuda da Fundação, que dá mais do que apenas apoio financeiro, chegar mais longe.
A Universidade do Minho recebeu mais uma edição do Encontro de Bolseiros Gulbenkian, com o objetivo de aproximar estes alunos à comunidade da Fundação e vice-versa.
O Minho em antena.
As empresas com ligação à ciência, especialmente no sul europeu, foram as que mais aumentaram a produtividade nos últimos anos. A conclusão é de um estudo das investigadoras Natália Barbosa e Ana Paula Faria, da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da UMINHO, que avaliou mais de 150.700 empresas de 161 regiões europeias entre 2012 e 2017. À RUM, Ana Paula Faria explica que, na última década, o conhecimento científico tem sido um fator de convergência, em particular nas regiões periféricas do sul da Europa, incluindo Portugal.
Portanto, nós observamos que as empresas localizadas nestes países do sul da Europa e em regiões que também se caracterizam por uma maior intensidade de conhecimento científico, as empresas, de facto, estarem a conseguir, através desse mesmo conhecimento, aumentar a sua produtividade. Foi esse tipo de inovação que assenta ou que resulta de uma forma mais direta do conhecimento científico que está realmente a ajudar nós a aumentarmos a nossa produtividade e a conseguirmos nos aproximar daquelas empresas que já são mais produtivas. É isso que nós chamamos a convergência.
Segundo a investigadora, as empresas que mais produzem e crescem são as que mais beneficiam de conhecimento e inovação externos, quer seja através de estratégias de inovação imitativa, quer seja através de adaptação de tecnologias já existentes. O estudo reforça ainda a importância de haver políticas públicas adaptadas a modelos regionais de inovação que aproximem ciência e empresas como o eixo central da competitividade europeia.
O Minho em antena.
A satisfação académica e um bom ambiente institucional podem funcionar como verdadeiros escudos protetores contra a ansiedade e o burnout. A conclusão é do projeto Prometeu, o primeiro grande estudo sobre a saúde mental na Universidade do Minho. A coordenadora da investigação, Eugénia Ribeiro, sublinha que o contexto tem um peso determinante no bem-estar, sendo capaz de travar o desenvolvimento de problemas psicológicos, mesmo em alunos com maior propensão para a depressão.
Quando nós temos uma vulnerabilidade pessoal que predispõe para a sintomatologia severa ou elevada, estas pessoas, apesar de tudo, têm satisfação académica, a probabilidade de desenvolverem estes níveis é menor do que quando é melhor. E isto significa que a satisfação académica pode ser um fator protetor, ou seja, ela mitiga o efeito daquilo que é uma vulnerabilidade pessoal.
A responsabilidade da instituição, o impacto das longas listas de espera por apoio psicológico e a proposta de criação de um observatório permanente são os temas em destaque em mais um O Minho ID, uma entrevista reveladora com a docente e investigadora Eugénia Ribeiro, que pode ser ouvida em podcast no site rum.pt.
O Minho em antena.
José Carmelo, investigador da Escola de Ciências da Universidade do Minho, descobriu que a eletricidade se move em certos materiais quânticos de forma mais regular do que indicavam estudos anteriores. Aquilo que esses estudos sugeriam era que a eletricidade poderia espalhar-se quase instantaneamente num fenómeno chamado de superdifusão. José Carmelo percebeu, contudo, que a difusão de carga é mais previsível e controlada. A descoberta ajuda a compreender melhor o comportamento da eletricidade a nível microscópico, o que é essencial para desenvolver diversas tecnologias. Além disso, clarifica debates internacionais sobre quando os sistemas quânticos seguem regras previsíveis ou se comportam de forma inesperada.
O Minho em antena.
Por Viseu já arrancaram os campeonatos nacionais universitários e o Minho vai a jogo com vista a alargar o seu palmarés. A Academia Minhota está representada nas competições com quase 100 atletas e vai lutar por títulos com 6 equipas representadas em modalidades como o handball, basquetebol, voleibol e futebol de 11. Em declarações à RUM, Mariana Mota, a vice-presidente do Departamento Desportivo da AAU Minho, revela aqui algumas das competições que as equipas minhotas vão disputar nas próximas 2 semanas.
Este ano temos o prazer de levar então 6 das 9 equipas que apuramos e vai então na primeira semana o voleibol masculino, o basquetebol masculino, o handball feminino e o futebol de 11 e depois na segunda semana temos então o voleibol feminino e o handball masculino. Isto no total vamos quase 100 atletas às fases finais em Viseu este ano.
As fases finais dos campeonatos nacionais universitários vão decorrer nas próximas 2 semanas em Viseu. A Alminho vai estar representada por 6 equipas em modalidades como o handball, voleibol, basquetebol e futebol de 11. Em 2025, nas fases finais que decorreram em Coimbra, a Associação Académica da Universidade do Minho conquistou 4 títulos nacionais: voleibol feminino, futsal feminino e as vertentes masculina e feminina de handball.
O Minho em antena.
A Escola de Psicologia da Universidade do Minho celebra esta semana 17 anos a orientar a investigação, o ensino e a interação com a sociedade. As celebrações estão agendadas para esta quarta-feira, dia 15 de abril, no auditório de multimédia do edifício 14 do campus de Gualtar, em Braga.
O Minho em antena.
O que diz o direito civil? Esta pergunta começa esta semana a ser respondida na primeira de 8 conferências mensais promovidas pelo Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho. A primeira sessão vai decorrer este sábado, dia 18 de abril, com o tema Quero Constituir uma Sociedade Comercial, o que tenho de fazer? A última está então agendada para dezembro deste ano. As conferências arrancam sempre às 11 da manhã, no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga.
O Minho em antena.
E para fechar, a semana ficou ainda marcada pelo desaparecimento de 2 personalidades marcantes para a Academia Minhota. Vladimir Brito, apelidado o pai da Constituição de Cabo Verde, tinha 77 anos e era professor catedrático da Escola de Direito. Júlio Barreiros Martins morreu com 95 anos e era professor catedrático emérito do Departamento de Engenharia Civil. Ponto final no Minho em antena desta semana. A atualidade académica segue em permanente atualização na antena da Universitária e no site rum.pt. Continuação de uma boa semana.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O Minho em antena.